Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de uma doença que afeta muita gente: a depressão. E quem tem, às vezes, nem compartilha o que está sentindo. O que agrava ainda mais a situação, né? É uma doença silenciosa que atinge pessoas de diversas idades, né? Pessoas de várias categorias sociais, por aí vai. Alguns especialistas dizem que a doença é a doença do século que estamos vivendo. Para falar sobre a depressão, nós vamos conversar agora com a psicóloga, psicoterapeuta transpessoal budista tibetana, Ana Rique.
Olá, Jota. Bom dia a toda a equipe do programa. Bom dia, ouvintes.
E fale, por gentileza, uma pessoa tão especializada, tão preparada. Olha, quando eu li o budista tibetana, do Jota, deixa eu fazer o sinal da cruz, porque a mulher está preparada. Me fale sobre depressão, sobre sua ótica.
É, na verdade, Jota e ouvintes, a depressão, ela muitas vezes é causada por uma situação que perturba a pessoa. Um estresse muito grande que acontece, que pode ser relacionada a questões pessoais, a forma de perceber o mundo e conviver com o mundo, a perdas familiares ou de pessoas conhecidas e amadas. Além disso, a questões financeiras e limitações profissionais. E também pode estar relacionada a relacionamentos afetivos sexuais, onde a relação ela não é saudável, ou ela é abusiva, ou ainda há o divórcio, problemas com os filhos. Então, assim, várias são as causas que podem causar a depressão, que é iniciada através de um sentimento de tristeza, que vai se aprofundando e a pessoa começa a não ter interesses para se socializar, para sair, para se alimentar, para cuidar de si, para... Ela deixa de ter energia para dar um passo a mais.
Ah, bom. Agora, veja bem, a primeira coisa que faz com que a pessoa observe que alguém pode estar depressivo é ela se enclausurar. Ela se tranca dentro de si mesma.
Já é um forte sinal, não é isso? A pessoa tende a se isolar. Muitas vezes fica mais calada, mais retraída, com a fisionomia triste, desinteressada, pouquíssimo conversa. Na verdade, o depressivo ele dá sinais de que não está bem. E muitas vezes a pessoa olha mais hoje para o celular do que para a pessoa que está do lado. E de repente acontece algo mais grave, mais sério, e a pessoa disse: eu jamais imaginei que fulano fosse capaz disso ou isso estivesse acontecendo. Mas hoje tem uma pesquisa que eu ouvi de um trabalho que eu fiz no Sebrae que diz o seguinte: em média, uma pessoa olha e toca mais em torno de 150 vezes no seu celular do que olha e toca para um ser humano. Então, ninguém beija 150 vezes por dia, elogia 150 vezes por dia, abraça 150 vezes por dia, olha para quem está junto 150 vezes por dia, cuida 150 vezes por dia. Não, mas toca no celular mais de 150 vezes por dia.
É mesmo. E a depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo, né, doutora?
Exatamente. Tanto acontece com crianças, como adolescentes, adultos, idosos, gestantes. Então, assim, nas várias fases da vida do ser humano, ele pode ter essa doença. Por isso que um relacionamento sadio, saudável, onde a comunicação, o diálogo a alegria, a felicidade, o bem-estar, não significando que não vá ter discordâncias, mas é um ambiente e uma relação de aprendizado, de crescimento, de troca. Isso faz com que o ser humano se sente vivo. A depressão, o ser humano, ele não se sente importante, ele não sente a atenção das pessoas, não sente que as pessoas o entendem, e assim ele não consegue resolver suas dúvidas, inseguranças, perturbações, medos ou até pânicos.
Agora, doutora, me diga uma coisa, as causas são diversas. Meu Deus do céu, hein?
São diversas.
São diversas. Muito bem. Aí eu pergunto à senhora, a pandemia, o tal do coronavírus, que já mudou de nome, agora passou a ser Covid-19, isso também influi muito, né?
Na verdade, o que está acontecendo desde o início da pandemia é que as pessoas precisaram, isso na verdade o mundo, não apenas eu e você, Jota, precisaram se readaptar a saber viver com pessoas que pouco conviviam. Porque muita gente se acordava pela manhã ou saía para ir para a escola, no caso de crianças e adolescentes, mães e pais irresponsáveis iam trabalhar, a casa ficava com a empregada ou vazia, ou com um bebê, com um responsável, e as pessoas só voltavam no final do dia ou no final do turno para fazer algumas coisas e dormir. Então, com a pandemia e com o isolamento, as pessoas passaram tanto a ficar mais em casa e sem saber como conviver com essa nova realidade, além disso, limitadas em seu ir e vir, porque não pode ir para todo lugar, não pode ficar junto de todo mundo, não pode fazer tudo, tem que sair diante de algumas normas de segurança, de saúde, de controles diversos. Então, o ser humano foi muito impactado no contexto. E a pergunta é, será que todo mundo está preparado e consegue superar uma guerra? Porque essa guerra foi consigo próprio. Como conviver com essa nova realidade?
Pois é. Eu vi uma mensagem hoje que eu recebi. Nada voltará a ser como antes, mas
jamais
tudo pode
voltará.
Ser melhor como nunca foi.
Agora, Jota e ouvintes, o lado bom dessa pandemia, porque tudo, o importante é que tudo na vida nos dá a oportunidade de aprender, amadurecer, evoluir, crescer e olhar sempre para frente. Mas isso vai depender de cada pessoa. Uns decidem aprender e evoluir, outros acreditam que a solução é paralisar-se e adoecer. Já outros pensam que a solução é gritar, é brigar, é reclamar, é tratar mal, é ser violento. Porque eu estou mal, então isso é a justificativa para tratar todo mundo desse jeito. Então, o aprendizado, ele pede uma consciência do bem, do bom, do ético, do respeitoso, para que cada ser humano, diante dessa pressão, possa crescer, jamais adoecer.
Certo. A senhora falou que muita gente se preocupa mais com o celular, principalmente as pessoas depressivas, não, elas estão isoladas no canto da parede, ou prostradas numa cama, ou olhando para o tempo sem saber por que nem para quê, mas que está do lado dessa pessoa está mais preocupado com as mensagens que chegam no WhatsApp do seu aparelho celular.
É verdade.
Agora, a guisa de orientação, quando as pessoas começarem a observar sintomas característicos de depressão, uma pessoa que esteja do seu lado, pode ser um ente querido da família, coisa parecida, como é que deve proceder?
Primeira coisa, a pessoa deve ter paciência com a condição da outra pessoa. Às vezes a pessoa grita, reclama, diz que besteira é essa, isso é frescura e por aí vai. Mas deve procurar ajuda, porque dependendo do caso, o acompanhamento tem que ser psiquiátrico, fazendo uso de alguns medicamentos específicos. Então é o psiquiatra que vai prescrever, porque psicólogo não prescreve. e acompanhamento psicológico, porque a medicação ela vai promover um controle químico e equilibrar esse contexto que a pessoa vive. Mas a terapia vai trabalhar o mental, o emocional, o psicológico, o perceptivo, a condição de visão de si, do outro e do mundo.
Pois é. Bom, o que é que a gente pode falar? O aparelho celular, as redes sociais, tudo isso contribui para afastar uma pessoa, manter uma pessoa distante de quem necessita realmente do apoio dela. Isso é
É,
um
na
fato.
verdade, o celular e a tecnologia nos trouxeram muitas coisas boas, muitas, muitas mesmo. Mas, como qualquer coisa na vida, precisa ter utilidade, ser utilizado com bom senso, com educação e no horário devido, jamais substituindo a presença ou anulando a presença de alguém que está ao seu lado. O ser humano ele não é invisível e ele não pode ser tratado dessa forma. Isso não faz bem, isso faz com que o ser humano possa adoecer com doenças psicossomáticas diversas, Jota.
Ah, isso é terrível. Então vamos lá. Além do estado deprimido, ou seja, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, e da anedonia. O que significa isso, anedonia?
Como é? Não entendi.
O que significa anedonia? Interesse e prazer diminuídos para realizar a maioria das atividades? Um
É,
sintoma de
anedonia
depressão?
é a pessoa sentir prazer. O que é que eu sempre indico para meus pacientes, não é? Porque a anedonia é a perda dessa capacidade de sentir prazer com as coisas do mundo, com leitura, com qualquer atividade, né? E assim, é encontrado em alguns processos esquizofrênicos e transtornos de personalidade esquizoide também. Então, eu sempre digo às pessoas, mude sua rotina, se renove, porque quando a pessoa, Jota, ela gosta de sorrir, descontrair, brincar, não significando que não tenha problemas ou não tenha preocupações, mas a pessoa não vive carregando isso tudo. Ela produz quatro hormônios que são muito importantes para o bem-estar, a paz interior, o equilíbrio, que são endorfina, dopamina, serotonina e oxitocina. Então, para que eu produza esses hormônios, eu vou sorrir, eu tenho que sorrir, eu tenho que ver a vida com mais leveza. Eu tenho que descontrair. Então, as pessoas estão se tornando muito irritadas facilmente, brigam facilmente, discutem facilmente. Na verdade, elas estão produzindo adrenalina, noradrenalina, norepinefrina e cortisol, que são hormônios que geram muita agitação, muita tensão, e aí vem ansiedade, depressão, angústia.
Agora, o tratamento, porque aqui existe uma série de sintomas, alteração de peso, a pessoa
Tem.
ou ganha
Ou
peso,
emagrece ou engorda,
ou
ou dorme
emagrece
muito ou dorme pouco,
demais,
sempre vai para os extremos.
problema de insônia ou sonolência excessiva, não é isso?
Exato.
Problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora, fadiga, meu Deus, é tanta coisa. Culpa
É.
excessiva. Não, eu sou culpado. Está acontecendo comigo porque eu mereço. Pelo amor de Deus, acabe com isso, né, doutora? E por aí vai. É um quilo e meio de coisas que está cortando aqui. Para poder encerrar, tratamento de depressão. Esse é o caminho, né, doutora? Tratamento da depressão. Eu acho que caiu a linha, não sei. São 9 horas.
Está ouvindo?
Agora estou lhe ouvindo.
Pronto, o tratamento. Primeira pessoa tem que querer. Segunda, a família tem que ficar alerta e acompanhar. Importante levar para psiquiatra para ver a condição da pessoa e psicólogo.
Então, faça isso. Ajude uma pessoa. Deixe seu celular de lado. Pelo amor de Deus, mas observe bem e tenha mais respeito quando você observar uma pessoa dentro da sua casa, ou o seu vizinho, ou um amigo seu. Procure orientar alguém da família para levar aquela pessoa até o especialista. Não é verdade, doutora?
É verdade. Vamos assim olhar mais para as pessoas e com muito bom senso para a tecnologia e celulares.
Eu quero agradecer a psicóloga e psicoterapeuta transpessoal budista tibetana, Ana Rique, a gentileza de participar do programa.
Gratidão, muito Jota, obrigado. E um excelente dia para você, para a sua equipe, para os ouvintes.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.